Bem, eu passo a palavra agora ao Pedro Santana Gomes. Ainda está, não? Não está. É, Fabrício Ubirajara. Morando, deixa eu ver aqui, a lista está aqui. Vamos ver se chega. Fabrício Ubirajara.
Está aqui, está aqui. Eu nasci em Piracicaba, interior de São Paulo. Não, mãe. Pode falar? Estou podendo falar? Eu nasci em Piracicaba, interior de São Paulo. Meu convívio com a droga foi desde cedo. Aos 12 anos eu comecei a vender cocaína numa esquina. Eu vendia 12 horas por dia essa droga. Eu consumi cocaína até meus 18 anos, aonde eu comecei a usar maconha. Foi aonde eu parei de cheirar e parei de fumar cigarro. Eu me formei chefe de cozinha, trabalhei 3 anos como cozinheiro. Um salário que não dá para viver, não dá para pagar aluguel, não dá para comprar roupa, você tem uma subvida. E eu quero poder trabalhar sim e vender a erva. Eu fiquei acampado ano passado por 4 meses e 21 dias na frente do Congresso Nacional, onde eu arranquei todas as bandeiras do Estado, da onde tinha brasileiro que não concordavam com a política desse país. E eu tenho um documento protocolado no Ministério da Agricultura, que é sobre o direito de exportação e importação, porque eu não quero comprar de outro país, eu quero vender para um país que é legalizado. E é só isso. Depois eu queria dar o documento para você.
Obrigado. Gostei da síntese. Cristiano Ávila Marona. Eu tinha saltado esse nome sem querer. Peço desculpas e
regresso. Não tem problema, senador. Eu agradeço a oportunidade. Quero dizer a Vossa Excelência que, assim como Vossa Excelência, eu também estou com muita fome. Acordei hoje às 4 horas da manhã em São Paulo para vir até aqui. Mas a minha fome de democracia é maior ainda. Então, agradeço a Vossa Excelência pela paciência, pela tolerância e pela forma republicana com que vem conduzindo esse importante debate. Eu gostaria de, muito rapidamente, senador, sintetizar a discussão que está sendo travada aqui na seguinte pergunta que acredito Vossa Excelência vai ter que responder ao elaborar o seu relatório. E a pergunta que Vossa Excelência tem que responder é: nós precisamos de uma política de drogas criminal, senador Cristóvão Buarque? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. A política de drogas tem que ser criminal? Vossa Excelência pediu à mesa que respondesse essa pergunta e, com todo respeito, nenhum dos convidados foi capaz de responder, né? A questão é que nós temos uma política de drogas bipolar no Brasil. De um lado, em relação a álcool, tabaco e fármacos, o usuário é considerado um sujeito de direitos, a droga é produzida de forma industrial, há um controle sanitário a respeito da substância. E em relação às drogas ilegais, o indivíduo é considerado um criminoso, né? Então, o que Vossa Excelência tem que pensar é isso. A política de drogas, ela não precisa ser criminal. O papel do direito penal, o direito penal não tem a função de realizar a educação moral de pessoas adultas, né? A ortopedia moral é uma função estranha ao direito penal. E, no entanto, essa é a função que o direito penal tem exercido nos últimos tempos com essa política criminal de drogas fracassada, falida, que promove a violência, a corrupção e o encarceramento em massa. Respondendo ao doutor Alexandre, primeiro, maconha não é uma substância inofensiva, maconha é uma droga e justamente por isso nós temos que regulá-la. Nós temos que impedir que crianças e adolescentes tenham acesso a ela. Nós temos que fazer que apenas adultos capazes possam ter acesso a essa substância. E a sua segunda pergunta, pessoas que usam drogas e colocam em risco terceiros, por exemplo, dirigindo automóvel, têm sim que ser reprimidas, né? Portanto, todos nós aqui defendemos uma regulação responsável, né? E, para terminar, senador, me parece que há necessidade de um disclosure, né? De uma abertura de conflitos de interesse, como fez a doutora Ana Cecília. O deputado Osmar Terra, por exemplo, na campanha de 2010, recebeu R$150 mil da Interfarma, que é um dos maiores conglomerados farmacêuticos que existem no Brasil. A discussão sobre maconha medicinal que está sendo travada aqui está sendo pautada diretamente pelos grandes interesses da Big Pharma, né? Quer dizer, essa coisa de dizer só o extrato, só o canabidiol é remédio, é uma mentira. Ignora o efeito comitiva da maconha, entourage effect, né? E é um remédio que pode ser plantado por qualquer pessoa. Plantar contraria os grandes interesses da indústria farmacêutica. E um outro disclosure que precisa ser feito também, o eminente senador Magno Malta, né, que está criando a Frente Parlamentar em Defesa da Família, recebeu R$100 mil de uma empresa que produz cerveja. Veja o senhor, senador. Né? Nós precisamos saber se o eminente senador Magno Malta, que vai criar essa frente parlamentar, vai considerar a cerveja também uma droga. Né? Essa é a pergunta que eu deixo. Gostaria que o senador Magno Malta estivesse aqui para responder. Infelizmente não está, mas espero que ele receba essa gravação e responda esse questionamento. Parabéns novamente, senador.
Obrigado.
Senador.
Eu soltei também o nome do Luiz Carlos Lages.
Senador.
Ainda está aí. Ah, sim, sim.
O senhor me permite?
O delegado quer fazer um...
Sim. O nome do...
O nome dele é Cristiano.
Boa tarde,
Cristiano.
Senador.
Só, primeira coisa, eu gostaria de agradecer a resposta e a forma urbana e civilizada com que você contrapôs os pontos. Fico muito feliz com isso. Isso quem ganha é a democracia. Parabéns pela forma com que você expôs. Com relação à resposta de se precisamos ou não de uma política criminal, são pontos de vista. Sob a minha ótica, entendo que nós precisamos sim de uma política criminal e precisamos do direito penal neste momento para a regulação de situações que exponham pessoas a risco. E aí eu faço a ponderação com relação ao nosso modelo legislativo, que impõe limites à produção de prova. E aí, sim, eu encontro limitações para poder efetivar essa fiscalização. Eu só estou respondendo e já vou passar a palavra para o senador, pedir autorização, ele concedeu. Com relação à fiscalização desta atividade, através de exames que não podem ser obrigados a serem realizados no cidadão brasileiro por conta do nosso modelo legislativo. Quando pensamos em regulamentar, se isso for ponderado e houver uma solução para esse ponto, prometo que eu repenso minha situação, não tem problema nenhum.
Muito obrigado. Eu tinha saltado também o Luiz Carlos Lages. Onde está?
Aqui, senador. Boa tarde, primeiramente. Eu queria falar rapidamente, eu fui muito contemplado aqui pelas falas de quase todos, os a favor, né? Mas eu queria primeiramente... deixa eu dar uma olhada aqui. esqueci de falar. Assim, bom lembrar uma coisa que eu estava vendo, é que durante a título comparativo, durante a proibição do álcool nos Estados Unidos e no Brasil, durante os períodos da lei seca, o vinho usado na liturgia católica é alcoólico, sim. Então eu pergunto, por que o mesmo não pode ser estendido ao pessoal da igreja do Rai Geraldinho, que está agora condenado a mais de 14 anos de prisão pelo STJ? Tipo, isso só vai mostrar que a proibição tem um fundo cultural, tem um fundo racial, sim, é racismo. Imagino que você não era para, sei lá, tinha comunidades remanescentes de quilombo, povos indígenas, pequenas comunidades ribeirinhas do Brasil, onde as pessoas fumavam o fumo da Angola, a liamba, o dirijo, tem vários nomes, isso é muito bem documentado. E aí um belo dia chegou um homem branco com um cacetete bem grande e falou: vocês não podem fumar mais isso aí, não. A história da proibição é mais ou menos assim. E eu queria convidar as pessoas que tanto falam das crianças e das adolescentes a se eles não vão querer proibir o videogame também, porque o videogame causa dependência psicológica e eu sei que eu jogava muito tempo. Então, a dependência psicológica é a mesma que da maconha. O neurobiólogo Renato Mauch, que estava aqui na outra audiência, ele falou isso: a dependência que a maconha causa é psicológica, não é química. O videogame também causa, então vamos proibir o videogame? Quer dizer, isso é para as crianças ainda. Me estranha muito que quem adota esse tipo de conservador seja favorável à redução da maioridade penal. Porque aí quem é que vai pagar o custo disso aí? A gente sabe que quem é preso no Brasil é pobre e preto. E se a gente for reduzir essa maioridade, as pessoas presas por tráfico também vão ser esse perfil. Por fim, eu queria... O deputado Osmar Terra não está aqui, mas eu queria convidar ele, por favor, para me passar o contato desses milionários, essas pessoas que financiam, porque eu estou aqui de graça, eu como muita gente, e está precisando, né? Está fácil para ninguém ficar aqui 7 horas ouvindo besteira. Mas é isso, senador. Obrigado.
De nada. Faltam apenas 3. Fabrício Birajara Santos. Está aí ainda? Não. Não. Você não já falou? Então eu esqueci de marcar aqui. Não, desculpe. Leonardo Royal.
Mas não é o último, não.
Hein? Mas na hora de escrever foi o último.
Olá, boa tarde. Eu também fiquei muito incomodado, porque todos, ao momento de falar de maconha, passava a falar crack. Crack e maconha não tem nada a ver uma coisa com a outra. Maconha é uma plantinha. Crack é uma invenção química pesada. E não deve ser relacionado a hora nenhuma. Maconha e crack são coisas. E esse negócio de porta de entrada, a porta de entrada é o próprio tráfico. Porque se é uma substância regulamentada, a criança não vai ter acesso à maconha. Se ela é regulamentada e tem posto de venda, e até você pode plantar, não tem dessa de criança. Não vai fazer... O tráfico não pede carteira de identidade para ninguém. Esse negócio... O caminho é a regulamentação. Outra coisa, a marginalização da pobreza. Muitas pessoas estão pagando um preço muito alto para gente de colarinho branco. Tem muita gente que está perdendo anos de vida na cadeia por causa de pequenas quantidades de drogas, enquanto tem helicóptero de cocaína voando e andando em tudo quanto é lado desse país sem ninguém ser preso. Até o helicóptero foi devolvido, né? Então, eu acho que a proibição é uma hipocrisia e está na hora de acabar com isso. E está chegando a hora, obrigado. Quase 4h20. Muito obrigado por todos vocês. Valeu.
Obrigado. Último inscrito é o Aldo. Aldo. Vamos ouvir o Aldo, que é o nosso último.
Bom, desculpe, senador. Eu queria ter falado antes e queria ter tido a paciência para abrir mão da palavra, mas não fiz porque também pensei muito no que eu ia falar. Então, vou falar curto. É o seguinte, me surpreendi muito em perceber que nessa discussão, e eu achei que a colega Alessandra, quando fez a sua fala bem curta e objetiva, delimitou a necessidade de que não estabeleçamos, né, o tempo todo que existam um campo pró e contra drogas aqui, né? E parece que é isso sim, né? Quando eu vejo a presença, e eu acho que ela não está aqui presente, não tenho nenhum problema de me contrapor aqui, a ex ou em recurso psicóloga Marisa Lobo presente aqui, que convocou no ano passado um beijaço heterossexual em defesa do então anti-direitos humanos Marcos Feliciano, né? Psicóloga pela cura gay aqui, que é uma coordenadora da campanha nacional contra a maconha aqui. Quer dizer, a gente percebe que tem um campo político moralizante, né, contra um campo político pelos direitos humanos. E tem outro campo político aqui que parece se confundir com pró-drogas. Não é isso, né? A gente tem que entender que a gente está fazendo uma discussão sobre saúde, né? Contra a violência, né? E isso é importante que a gente delimite, né? Nesse sentido, existem argumentos que vão caindo para cá e para lá, e eu queria falar muito brevemente, até porque caiu a minha aí essa conclusão, pelo menos nessa fase da fome aqui. Senador Cristóvão, eu sou psicanalista de São Paulo, mando um abraço aqui da minha colega que ela pediu para mandar esse abraço, minha colega de consultório, que é também membro da Comissão Nacional da Verdade, a doutora Maria Rita Kel, que congratula por essa iniciativa que ela acompanha, porque é partidária da discussão pela regulação da maconha também, né? Do mercado da maconha, tanto medicinal quanto do mercado do uso tradicional, do uso coletivo, né? E meu pai, Francisco Martins, bem-vindo, que foi se orientando e que é seu admirador e que comprou, a partir da minha militância, também isso aqui. Então, é uma coisa pessoal que eu te transmito aqui. Eu, quando fui coordenador nacional de combate à tortura, fui membro durante 3 anos do Conselho Nacional de Política sobre Drogas e participei em Viena, em 2011, 12 e 13, da grande reunião do CND, Conselho de Drogas Narcóticas em Viena, que é essa reunião da ONU anual. O que acontece? Aí eu vou fazer uma crítica aqui ao IMPAD, né? Eu, em vez de participar das reuniões do IMPAD, das reuniões do CND, passei durante 3 anos, né, durante 2 dias limpando os dados que o governo brasileiro levava para o World Drug Report, que foram levados para cá. Porque lá se recebia os dados, como se fossem dados do governo brasileiro, dados que eram, na verdade, dados do IMPAD, que não eram dados necessariamente validados como dados reais, certo? Então, é muito importante, né? Os dados que eram levantados, os dados do LENAD, você pode até responder, os dados do LENAD não eram validados e não são validados pelo governo brasileiro, como são os dados da Fiocruz, que dão um número muito menor de usuários, porque o N do LENAD, que é o N do Leonardo Laranjeiras, né, explodiram e deram essa ideia de uma explosão de crack no Brasil durante 3 anos e deram a impressão de que esse Brasil estava dominado pelo crack, coisa que não é verdade. A epidemia mesmo que se verificou é muito menor. E é uma epidemia de miséria. É uma epidemia que chegou a uma população de rua muito miserável e que já foi trazida aqui pelo Vitor e por outras pessoas que trouxeram essa questão da vulnerabilidade social. Então é importante que a gente tenha consciência, utilize dados mais precisos para avaliar a real qualidade do problema para a gente enfrentar e trazer políticas concretas para a discussão das drogas. Com relação à maconha, a gente escutou aqui gente falando aqui que maconha, não sei quem falou, que maconha, o fulano usando maconha sai matando. Isso também é mentira, é uma droga leve. A gente sabe disso, que sai aqui, fulano... Né? Então, assim, a gente tem que partir de dados concretos. E esse assunto, então, tem que ser tratado com maior realidade. Nesse sentido, eu acho que a gente vai conseguir maior consenso aqui com essa sugestão, com esse processo aqui. A gente vai conseguir sair com maior realidade, responsividade? Eu acho que a gente vai conseguir, a partir do momento que a gente consegue sair dessa polarização e avançar mesmo, entendendo, né, que o problema principal não é ser uma propaganda de uso ou contrário ao uso, entendendo que a sociedade brasileira tem dificuldades culturais ainda sobre o que é exatamente esse entorpecer-se e essa purificação, né? E sim que nós temos uma dinâmica, como já foi dita, né, de vulnerabilidades, seja no campo da violência, seja no campo no decurso da saúde, né? E a gente tem que enfrentar isso. Eu agradeço a possibilidade de participar.
Eu que agradeço. Eu quero dizer o seguinte. Agora que estamos chegando ao final, e eu me comprometi de ouvi-lo, depois da sessão, os que quiserem fiquem, e eu fico para ouvi-lo. Mas a audiência, eu vou terminar antes. Eu quero dizer que depois de tantas audiências, tanta gente, tantas horas, talvez tenha sido uma estratégia errada de ficar ouvindo aqui gente a favor e contra. Deveria ter vindo aqui reunir para discutir o que fazer. Porque é uma coisa comum, nós não estamos satisfeitos com a epidemia de drogas que está por aí. Ao mesmo tempo, nós temos que saber o que fazer, levando conta o direito de alguns que querem usar, levando em conta o risco de permitir que se use e saber o que fazer. De qualquer maneira, foram muitos subsídios que eu vou trabalhar e vou conversar com a senadora Ana Rita, que é a presidente. De repente, ela vai querer fazer outras audiências e eu sugerirei que talvez valha a pena fazer agora sobre o que fazer. Ninguém vem aqui dizer que é bom, que é ruim. Ninguém vem aqui dizer que... Não, é o que fazer para enfrentar algo que ninguém quer, que é um mundo em que se precisa de droga. O ideal é que não precise. Eu não tomei café. Então, consigo viver sem café. Mas o ideal também é um mundo sem polícia. E a gente não consegue fazer um mundo sem polícia. Aí a gente usa polícia. De repente, não está conseguindo fazer um mundo sem droga. Como é que convive com ela? Reprimindo ou de outra forma. Eu trabalho até com muitas outras drogas. Eu acho que o consumismo é uma droga. Eu acho que o endividamento é uma droga. Hoje, endividamento para comprar coisa é uma droga que está matando talvez tanto quanto as outras drogas. Eu acho que o automóvel é uma droga que esse país precisa se livrar um dia através de transporte público eficiente. A taxa de juros é uma droga. E, obviamente, tem as drogas como álcool, que é uma tragédia, como eu disse, são um grande botequim. E tem as drogas que aí chamam de pesadas, mas, na verdade, são ilícitas, umas pesadas, outras não. E a grande discussão é o que fazer para que não seja preciso droga e... Em existindo droga, como é que a sociedade funciona melhor. E aí implica não só o lado da alienação de quem usa droga, o lado da saúde de quem usa droga, mas também o lado das mortes por causa do tráfico de drogas, que a gente não pode esquecer. Eu dou por encerrada essa sessão, mas eu disse que ia ouvi-lo, a sua carta que você ia ler pessoalmente, e fico aqui à sua disposição. Quem quiser ficar, fique, mas a audiência está encerrada. Muito obrigado pela presença de cada um.